Por isso, nós estamos fazendo essa série que você encontra, aliás, também à sua disposição no cbncuritiba.com.br e nas nossas redes sociais. Hoje, especificamente, vamos falar sobre vendavais. E o nosso convidado, mais uma vez, é o Capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil Estadual. Capitão, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Joyce, bom dia a todos os ouvintes.
Capitão, vamos explicar primeiro sobre os vendavais por si só. Eles são fenômenos comuns agora no verão e o que caracteriza um vendaval?
Bom, um vendaval ele é um vento muito forte que atinge aquela determinada região. E no Paraná, nós temos uma quantidade de vendavais, tempestades, né, de vendavais, que acontecem com muita frequência. Um dos mais recorrentes, um dos desastres mais recorrentes que a gente tem aqui no Paraná é o vendaval, inclusive.
É.
Então, esses ventos que passam de 50, 60 km por hora já caracterizam ventos fortes, né, para vendavais. Isso vem de algumas escalas, né, que o pessoal também utiliza, a escala de Beaufort, por exemplo, para caracterizar esse tipo de variação. Mas passou ali dos 50 km por hora,
já
esse
é.
Vento já é forte, ele pode causar estragos já nas residências, em outras árvores, causar danos em geral.
E a gente vem verificando no Paraná essas ocorrências, né, essas consequências. Isso acaba abrangendo todas as regiões do estado, não é exclusividade, né, capitão, de uma determinada área.
Não, com certeza. Esse fenômeno ele acontece no Paraná como um todo, e tem umas regiões que são mais afetadas, né, com mais frequência, então a gente vê isso acontecendo muito na parte oeste, sudoeste do estado, por onde normalmente entram as tempestades. Então isso acontece com recorrência lá, mas todo o estado pode ser afetado. A gente já viu várias situações aqui em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, que por conta dos ventos fortes teve estelhamentos nas casas, no litoral. A gente também já sofreu, inclusive quando trabalhava lá, já lidei com situações dessas de grande quantidade de estelhamentos por conta desses vendavais que podem acontecer em todo o Paraná.
O senhor citou aqui destelhamento, é uma das consequências de um dos, né, quando existe vendaval. Então vamos às recomendações. Quais são elas para a população que não estiver primeiramente abrigada no momento? Por exemplo, está em campo aberto, está nas praias, agora estamos na temporada de verão, e tem esse vendaval, vento muito forte. Nessa situação, qual é a orientação?
Bom, primeira dica é tentar verificar se tem alguma edificação, algum local mais seguro, né, mais resistente para tentar se abrigar. Mas até nesse caminho, o que a gente vai procurar fazer é tentar diminuir a sua área. Vamos pensar assim, eu não vou conseguir andar numa tempestade, né, com vento muito forte, com um guarda-chuva aberto, por exemplo, né? O guarda-chuva vai ser levado. Mesmo na praia ali a gente vê os guarda-sóis voando, né? Às vezes por conta daqueles ventos mais fortes. Então, feche as suas coisas, né? Guarde e tenta limitar, né, diminuir a sua área e buscar um local mais seguro. E esse local mais seguro normalmente é uma edificação, né? Não adianta ficar embaixo de placas, por exemplo, que podem ser levadas, né? Aquele outdoor que pode, com vento mais forte, dependendo da direção ali, acabar caindo e te atingindo. Então, esses são os locais que você não deve buscar se abrigar, né? E lógico, não tem nenhum lugar para ir, né? Estou no deserto ali, tenta diminuir a sua área, se proteger e verificar se não tem nada que possa voar na sua direção para você tomar esse cuidado. Mas o melhor é, se você conseguir ir para uma edificação mais segura, vá para ela.
Bom, e se a gente estiver dentro de um imóvel? E aí entra a questão do destelhamento que o senhor já comentou por aqui. O melhor é ficar realmente dentro de um imóvel, seja ele qual for a condição dele? E quais aí são as recomendações desse caso?
Isso daí, nesse caso, se, por exemplo, o imóvel ele está sofrendo, né? Ou eu busco uma área para me proteger ali dentro, se eu não tiver como sair daquele local, buscar um outro local seguro. Agora, se eu estou vendo que aquilo ali pode me trazer algum dano, verifique se é possível ir para alguma outra edificação mais segura, sair dali, chamar no serviço de emergência e buscar um outro local seguro. Não dá, tenta se abrigar, em algum local ali que vai ser menos afetado, com alguma proteção também, para não cair na. Então, busca esse tipo de situação. É muito rápido, às vezes, o que está
Sim.
acontecendo, mas a gente tenta fazer com o que a gente tem ali, tentar garantir o máximo de proteção naquela situação, porque as telhas vão estar voando, né? Vou ter um pedaço de madeira que tá voando, vai tentar se proteger naquele momento, e se for possível, em alguma hora, ir para um local mais seguro, vá.
É, e sobre o destelhamento em si, já que o senhor comentou sobre isso, acho que é importante a gente aqui explorar, porque é isso, a gente tem que ficar abrigado, porque também pensando que isso pode cair, né? E se houver, por exemplo, um destelhamento completo de um imóvel que gera uma exposição ainda maior, né? Além do material que cai, vem também aquele vento, a chuva também junto, né? Em tantas ocasiões. Permanece nesse local, tenta um novo local para abrigar. O que que o senhor também recomenda para que a gente tenha aqui já essa informação num caso de emergência como esse?
Isso, melhor é tentar se abrigar em um outro local. Mas a gente sabe que muitas pessoas ali, até por causa dos danos, né, vai querer tentar proteger as suas coisas.
Sim.
Então, a primeira parte é tentar se proteger e não sofrer, né? Se alguma coisa cair em você, né, cai um madeirame em você, na cabeça, né, de alguém, isso vai causar uma vítima ali, vai ser mais complicado. Então, tenta se proteger para não sofrer com isso. Um segundo momento, né? As pessoas normalmente querem proteger algum bem, porque daí tem chuva, né? Então
Isso.
avalia ali se é só chuva, né? Passou o vento, só chuva, às vezes vai jogar uma lona, um plástico por cima de um bem ali que precisa proteger mais, né? Juntar alguns ali, né? Mais próximos, joga essa lona, já vai proteger. E daí tenta ir para algum local que seja mais seguro, que também não tenha sofrido com os mesmos problemas, né, que você. E outro detalhe, né, às vezes se eu tenho uma afetação do telhado, aquilo ali ajuda muitas vezes a segurar, né, a estrutura da casa também, o
Também.
madeirame ali, né. Então, à medida que vai tá preso no madeirame do telhado ali, a telha vai puxando, né, tem essa movimentação, às vezes ela afeta um pouco a estrutura da casa. Então, se ela tiver afetado, vê alguma situação ali, tá? A casa tá entortando, busca um outro local, né? Não vai ficar ali porque essa estrutura pode cair e daí você vai ser afetado. Né? Então precisa ter uma avaliação daí do órgão de emergência, da prefeitura, de um técnico, para verificar se aquilo ali pode ser recuperado ou não.
O capitão Marcos Vidal é o nosso convidado. Às sextas-feiras estamos falando sobre prevenção, e aí prevenção ligada a possíveis efeitos climáticos, desastres naturais, que são, aliás, muito comuns nesta época do ano, diante da atividade mesmo característica do verão. Por isso, o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil, está deixando semanalmente, neste período da temporada de verão, essas orientações importantíssimas para todos nós. E hoje estamos falando sobre os vendavais. Falamos sobre se caso a gente eventualmente esteja em campo aberto na praia, dentro do imóvel, as consequências. Mas aí, dirigindo ou dentro do carro, imagina ali dirigindo numa estrada, vem um temporal muito forte, vem uma rajada de vento dessas de 80 a 100 km por hora. O que fazer também nessa situação, hein, capitão?
Sim, se eu estou numa estrada, né, e dependendo do meu veículo, melhor é parar, né? Se tiver acostamento ali, parar. Não tem acostamento, não tem como parar, diminua a velocidade, porque o veículo em movimento ele fica mais instável, né? Então, se vier uma rajada, pode acabar tombando
O
aquele veículo.
veículo, sim.
E quando eu parar, né, tá muito ruim, né, tá muito difícil fazer essa direção, evita parar próximo de uma placa, de uma árvore ali isolada que possa cair, né, os galhos em você, porque se o vento derrubar essa estrutura, ela pode cair em cima do veículo, afetar também os ocupantes, as pessoas que estão dentro do carro. Então, ou diminuir ou parar o veículo num vento muito forte ali é mais indicado.
Então, falamos aqui sobre essa situação também. Passado o vendaval, nos abrigamos, não houve maiores prejuízos, né? Ou se até houve, passou o ponto crítico. Nós precisamos também adotar alguma medida, no caso em especial de imóveis, verificar problemas estruturais que podem ter acontecido neste período, capitão?
Com certeza, né? Então, por mais que não tenha tido talvez um dano tão elevado, né? Pode ser que alguma coisa mínima, um desalinhamento ali também das telhas possa causar futuramente algum problema para você. Então, verifique o telhado, lógico,
Aí,
não vá fazer isso
desculpa, eu te
não no meio da
cortei.
chuva, no meio da tempestade.
Exato, e eu te cortei, desculpa, a gente está fazendo aqui pela conexão na internet, às vezes tem essa diferença. Mas é bem isso, às vezes aí não precisa de um vendaval para acontecer alguma coisa de destelhamento se tiver algum problema estrutural, né, capitão? Por isso a verificação.
Exatamente. Então, essa verificação ali é sempre importante. Se acontecer uma chuva, né? Se desalinhar tudo ali, depois pode entrar, afetar seus bens, né? A sua residência. Mas, lógico, sempre é bom, depois de passar, né, por uma situação como essa, fazer uma verificação, ver se está tudo correto, se precisa reforçar alguma estrutura, especialmente se passou, por exemplo, não levou o telhado, mas deu aquela levantada. É bom dar uma
Dá
olhada
uma
ali, ver
olhada.
se precisa fixar melhor isso, né? Reforçar aquela estrutura para que numa próxima vez também não seja afetado.
Então ficaram aqui para você algumas dicas. Novamente, nós vamos compartilhar tudo isso no nosso portal, nas nossas redes sociais. E assim você tem essa informação que é importante, capitão. E eu gostaria aqui de salientar com a sua ajuda que no momento de emergência e de desespero e de angústia, nem sempre a gente consegue pensar na melhor alternativa. Mas se tiver isso um pouquinho ali já dentro ali, né, da nossa memória, na nossa cabeça, às vezes já fica mais fácil de puxar e agir de diferente maneira. É assim que funciona a orientação, né, capitão?
Exato, né? Quanto mais a gente conversar sobre isso, né, pensar sobre os problemas que ainda não aconteceram com a gente espera sempre que não aconteça, né?
Exato,
Mas é
exato.
bom ter essa informação para no momento que for necessário, sempre buscar um abrigo, um local seguro e prestar atenção nesses detalhes, né? Então, foi no local, não vou me abrigar perto daquela placa, daquela árvore, talvez instintivamente eu vou para lá. Mas
Exato.
no momento em que eu me ligo que não é um bom lugar, eu já procuro um mais seguro do que esse, né? E isso vai internalizando na gente, lembrando que na situação de emergência também pode ser acionado o serviço da Defesa Civil pelo 99 ou outro telefone que a Prefeitura disponibiliza, ou do Corpo de Bombeiros pelo 93 também, que dá esse suporte, faz esse atendimento às diversas situações.
É bom também ter esses telefones sempre na mente, porque pode ser uma orientação de um momento ali, descrevendo: olha, estou aqui, o que que eu posso fazer agora? E o 199 da Defesa Civil, 193 do Corpo de Bombeiros, são números que a gente precisa sim ter conosco. Mais uma vez, capitão, muito obrigado, um ótimo final de semana e na próxima sexta a gente fala.